Pai querido, estamos na tua presença, cheios de desejo da tua bênção e do poder do Espírito Santo, cheios de gratidão por todas as bênçãos que já recebemos, pelos presentes que já recebemos. A ti toda a glória, Pai. Pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós neste momento, ao abrirmos a tua palavra. O Senhor, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual é o seu maior medo? Ou você não tem medo? Qual é o seu maior medo? Você sabia que o medo funciona? Funciona como um ímã que atrai sobre você todos os medos que você tem. No livro de Jó, abra lá a sua Bíblia em Jó, capítulo 3 e o verso 25. Livro de Jó, capítulo 3 e o verso 25. Aqui lemos: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava, isto me aconteceu. Estão percebendo o que o livro de Jó está falando? O que você teme, acontece. E o que você tem receio e medo de que vai acontecer, acontece. Então o medo funciona como um ímã que atrai sobre você as coisas das quais você tem medo. Isso não é bom, não é? O medo é uma arma poderosa, eu diria que é a mais poderosa arma de Satanás, o medo. Ele faz o maior sucesso com o medo. A principal arma nos sequestros, quando sequestram pessoas, crianças, marido, esposa, pessoas da sua família, a maior arma usada por Satanás é o quê? O medo. Eles ameaçam de morte, eles exigem um resgate e as pessoas pagam, porque tudo funciona em cima do medo. O medo cria um desequilíbrio emocional. O medo imobiliza e paralisa as pessoas a ponto das pessoas ficarem estagnadas, como estátuas. Você pode ser dotado de muitos talentos, de muitas habilidades e poderia fazer uma grande obra para o Senhor e uma grande obra para a sociedade. Mas saiba, meu querido irmão, que o medo o paralisa. Que o medo bloqueia a sua ação. Há pessoas que vivem na América por anos e anos e anos, nunca dirigem, porque têm medo de dirigir. E vocês sabem que quem não dirige aqui neste país está realmente como se estivesse sem pernas, como se estivesse aleijado. Medo de dirigir, medo de falar em público. Pessoas dotadas da palavra, mas têm medo de passar vergonha. Por falar em passar vergonha, eu me lembro que o nosso filho, quando pequeno, tinha muita vergonha. Tinha muito medo de passar vergonha. E um dia acabou o gás em casa, e em frente de casa, lá em Manaus, existia um boteco que vendia gás. E eu disse para o Anderson: Anderson, acabou o gás, atravessa a rua e pergunte lá se tem gás. Ele disse: não, pai, eu não vou não. Como não vai? Qual o problema? Vai lá e pergunta: tem gás? Não, não. É só atravessar a rua, menino. Vai lá e pergunta. Não, não, não vou. Qual é o problema? Não, já pensou se eu chego lá e pergunto para ele: tem gás? Ele diz: não tem. Medo de passar vergonha. Medo de cantar, queridos. Muitos têm voz, têm talento, mas têm medo de cantar. Medo de pedir a mão da pessoa que você ama. Medo de casar. Há pessoas que querem casar, mas têm medo, então não casam. Medo de ser rejeitado. Medo de passar vergonha, medo de falar a verdade, medo de ser deportado, medo de voltar para o Brasil. Ora, o Brasil não é sua terra natal? Por que ter medo de voltar para o Brasil? Medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo do fracasso, medo da doença, medo do câncer, medo de morrer, medo do escuro, medo dos mortos. Há pessoas que não passam num cemitério. Porque eles têm medo dos mortos. Deveriam ter medo dos vivos, não é? Mas não, eles têm medo dos mortos. Medo do inferno. Medo de Deus. Existe muito medo de Deus. Sabe que há muitas pessoas que servem a Deus por medo? Muitas pessoas estão se preparando para o céu porque têm medo do inferno. Não é porque amam Jesus. É porque têm medo do inferno. Queridos, Tudo que você fizer por medo não tem valor para Deus. Para Deus, só tem valor o que você faz por amor. Existem cristãos movidos pelo medo. Parecem cristãos normais. Eles vêm à igreja, eles cantam, participam, mas não são normais, porque são movidos, a mola propulsora na vida deles não é o amor, é o medo. Até na devolução do dízimo, é o medo. Medo de serem castigados. Não é amor e fidelidade a Deus, medo do castigo. Então devolvem fielmente o dízimo. Existem pais que usam o medo para educar as crianças. E assustam as crianças para não saírem de casa, não saiam de casa. Não saia da porta, que tem um homem muito feio lá fora que pode pegar você. Olha, tem um bicho papão. Olha, e a criança então cresce sendo educada com base no medo. Medo dos animais. Vocês sabem que o medo amolece as pernas? O medo paralisa as pessoas a ponto delas não conseguirem correr quando tinham que correr? Ficam paradas, estagnadas, como estátuas? Vocês sabem que o medo emudece, tira a voz, e a pessoa quer falar e a voz não sai, quer gritar, mas a voz não sai? O medo faz você suar frio. Mas o medo também faz com que você tenha uma crise de tremedeira. Quando a minha esposa soube do câncer, isso foi há uns 6 anos atrás, quando ela soube que estava com câncer, naquela noite, ela tremia tanto que até a cama estava tremendo. E eu disse para ela, querida, o câncer tem cura, mas o medo do câncer mata. O medo do câncer mata, mas o câncer tem cura. Aleluia por isso. E ela desenvolveu fé e confiança no Senhor. E Deus a libertou do medo? Deus a libertou do medo da morte. Deus liberta você de qualquer medo. Se o nosso Jesus não pode nos libertar do medo, para que serve então? Seria um Deus impotente? Seria um Deus inútil? Mas não, Jesus é um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é invencível. Eu quero ler para vocês o que está em Marcos capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 5 e os versos 35 e 36. Abra a sua Bíblia. Vejam as palavras de Jesus. Todos acharam? Estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Eu amo este verso na Bíblia. Eu amo esta frase pronunciada pela boca de Jesus. Não temas, crê somente. Há poder nestas palavras de Jesus. Lembre-se que o medo funciona como um ímã, trazendo sobre você aquilo que você mais teme. Jó capítulo 3, 25, que nós lemos, porque o que eu temia, isso veio sobre mim. E o que eu receava, isso me aconteceu. Franklin Delano Roosevelt, presidente nos Estados Unidos por 12 anos, de 1933 até 1945, ele falou o seguinte, a única coisa que devemos ter medo é do medo. A única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. Ter medo do medo. Medo de ter medo. Há pessoas que literalmente morrem de medo. Você acredita nisso? Literalmente morrem de medo. Antes de saberem do câncer, viviam uma vida normal, tranquila. Mas no momento em que descobrem que estão com câncer, em poucas semanas, em 2 meses, definham e morrem. E se não tivessem sabido? E se não tivesse sido informado? Será que não teriam vivido mais? Eu quero convidar você, meu querido amigo, para vencer o medo. Como podemos vencer o medo? Nós dissemos que a principal arma de Satanás é qual? O medo. Para vencer a principal arma de Satanás, nós precisamos usar a principal arma de Deus. Qual é a principal arma de Deus? Amor, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é a principal arma do nosso querido Jesus. Eu quero convidá-lo para que abra a Bíblia. Em 1ª carta de João, capítulo 4, abra sua Bíblia, na 1ª carta de João, capítulo 4, e o verso 18, e vamos ler juntos. O amor de Deus é a única coisa que nos dará a vitória sobre todos os medos. Leia então 1 João capítulo 4, verso 18. Aqui lemos: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aqui Deus nos deixou a fórmula para vencer o medo. É o amor. O amor de Deus no coração. O amor de Deus introduzido na sua vida expulsa todo o medo. Geralmente, quando as pessoas são possuídas por um medo doentio, elas são aconselhadas a buscar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, e fazer ali uma sessão de um mês, dois meses, três meses, um ano todo de terapia para vencer o medo. Só que estes terapeutas, eles são proibidos de falar em Jesus, proibidos de orar com o paciente, proibidos de ler a Bíblia para os pacientes, proibido de mencionar Jesus. E o que vai acontecer? Não vão ser curados? Porque só Jesus cura. Só o amor de Jesus Cristo expulsa o medo. Queridos, o remédio de Deus para o medo é o amor. Quanto mais comunhão você tiver com Jesus, mediante o estudo da Bíblia, a oração, mais corajoso, mais corajosa vocês serão. Tornar-se-ão pessoas destemidas, pessoas seguras, não autoconfiantes. Quem estuda a palavra de Deus, quem tem comunhão com Jesus, nunca será autoconfiante, mas serão pessoas confiantes no poder de Deus. Pessoas ousadas. A segurança e a confiança são características do caráter de Jesus e que são comunicadas a você pelo poder do Espírito Santo. Quem tem o temor de Deus no coração não teme mais nada no mundo. Quem teme a Deus não teme mais nada. Todos os outros medos são expulsos. O medo pode ser comparado a um nevoeiro. Você já dirigiu no meio de uma neblina, de um nevoeiro, quando você não consegue enxergar um palmo na frente, nada, uma cerração fechada? Os meteorologistas, eles dizem que uma cerração, uma neblina fechada, que cobre mais ou menos 7 quarteirões e numa profundidade de 30 metros, uma cerração desta que impede decolar os aviões ou aterrissar, e que pode fechar um aeroporto internacional como o de Guarulhos, em São Paulo, é uma cerração provocada por um copo d'água. Você acredita nisso? Parece impossível, não é? Vocês acreditam que um copo d'água pode fazer todo esse estrago? Cerração que cobre mais ou menos 7 quarteirões, numa altura de 30 metros, não permitindo visibilidade nenhuma. Os meteorologistas dizem que esta água foi distribuída em pequenas partículas, formando cerca de 60 bilhões de partículas. Mas se for toda ela colocada dentro de um copo, não chegaria a encher o copo. O medo funciona mais ou menos como um nevoeiro. Satanás está especializado em fazer tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. Os problemas parecem tão gigantes, mas diante de Jesus, eles desaparecem. Parece que você não está vendo luz nenhuma. Parece que está tudo escuro. Mas quando você clama pelo nome de Jesus, o sol da justiça, ele dissipa o nevoeiro do medo. Ele evapora o nevoeiro da dúvida. E a sua vida passa a ser uma vida cheia de brilho, cheia de alegria. Queridos, quando o nevoeiro do medo estiver cobrindo a sua visão, quando o medo estiver acelerando o seu coração, segure na mão de Jesus e ouça Jesus falando para você: não temas, crê somente. Este é o segredo. Não temas, crê somente. O remédio oferecido por Jesus é crer. Coragem, destemor, são características que aparecem na vida dos heróis da fé. Para onde foi o medo de Gideão, que com 300 valentes enfrentou um exército? Para onde foi o medo dele? Deus destruiu o medo. Para onde foi o medo de Jonatas? Jonatas disse para o moço que carregava sua arma: nós vamos subir. Nós vamos subir e vamos pular diante do exército dos filisteus. E eram dois. E o exército era enorme. Duas pessoas para enfrentar um exército. E ele pulou e Deus foi agindo. E o exército de Israel, quando viu que havia um alvoroço no acampamento do inimigo, o rei Saul perguntou: o que é que está acontecendo? Veja quem é que está faltando aqui. Quem está faltando aqui é Jônatas, o teu filho. Então é ele que está lá em cima. Queridos, para onde foi o medo de Jônatas? Deus tirou. Para onde foi o medo daqueles três jovens hebreus que não se ajoelharam diante da estátua de ouro de Nabucodonosor? Mesmo diante de uma fornalha de fogo ardente, eles disseram: nós não adoraremos a tua estátua. Fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar. E mesmo que o nosso Deus não nos livre das tuas mãos, fique sabendo que mesmo assim não adoraremos, não nos ajoelharemos diante da tua estátua. Para onde foi o medo destes três jovens? Você pode dizer: não, eles nunca tiveram medo. Não, todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Mas para onde foi o medo deles? Deus elimina o sol da justiça, elimina, dissipa as nuvens, o nevoeiro do medo na sua vida. Não existe solução fora de Jesus. Martinho Lutero enfrentou um mundo de pressões, de ameaças, forçando-o a abandonar a reforma protestante do século XVI. Mas Martinho Lutero ficou firme. E ele é chamado como o leão da reforma protestante. Vejam o que Martinho Lutero falou: se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria perdê-las todas a me retratar. Quando você está disposto a vencer, quando você está disposto a ficar ao lado de Jesus, desistir, recuar, amedrontar-se, estão fora de cogitação. Jerônimo, o amigo e discípulo de João Hus, quando assistiu à morte de João Hus, sendo queimado como mártir, Jerônimo assistiu à morte de João Hus. E depois os que mataram João Hus vieram para Jerônimo e disseram: você não é discípulo de João Hus? Então o próximo é você. Ou você se retrata, ou você nega as doutrinas que ele ensina, ou você também será queimado. E vergonhosamente, com medo, Jerônimo retratou-se, deu um passo atrás e disse: eu nego a minha fé. E então disseram para ele: pode ir embora, você está livre. E ele foi para casa. Mas a consciência dele, o Espírito Santo continuou falando: Jerônimo, não temas, sê forte, sê corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que fores. Jerônimo, envergonhado, voltou para o júri e disse para os condenadores de João Hus: eu estou aqui para dizer que eu menti. Eu não renego, eu não nego as doutrinas, eu não recuo. Eu sustento as mesmas doutrinas de João Wycliffe e as mesmas doutrinas de João Hus, meu amigo e meu mestre. Queridos, veja o que Jerônimo falou: de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra João Wycliffe e contra o santo mártir João Hus, meu mestre e meu amigo. Sim, confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei suas doutrinas. Portanto, suplico, ó Deus Todo-Poderoso, que se digne de me perdoar os meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Quando o carrasco, e aí então Jerônimo foi amarrado na fogueira, num palanque, encheram de lenha embaixo, e o carrasco veio por trás de Jerônimo para acender a fogueira. E Jerônimo gritou lá de cima: sai aí de trás, vem acender a fogueira aqui na minha frente. Fique sabendo que se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Para onde foi o medo de Jerônimo? Queridos, todos nós temos medo. Mas Jesus expulsa fora o medo. Aleluia por isso. Jesus expulsa fora o medo. O amor de Deus expulsa o medo. E quem teme a Deus no sentido de adorar e respeitar a Deus, não vai temer mais nada. Não vai ter medo de mais nada nesta terra. A Bíblia fala também de um outro rapaz cujo medo o assustou. O nome dele, João Marcos. É o autor do Evangelho de Marcos. O que é que aconteceu com João Marcos? João Marcos era amigo e companheiro de viagem de Paulo, o apóstolo Paulo. Mas quando João Marcos viu a maneira como Paulo era perseguido, a maneira como Paulo era maltratado, espancado, ameaçado de morte, o que que João Marcos fez?
Estou fora.
Desculpe, Paulo, estou voltando para Jerusalém. Tchau. Deixou Paulo na mão. Mas, queridos, você lendo a Bíblia, você descobre que João Marcos depois pediu para voltar. E Paulo disse, não, de jeito nenhum. Vai me deixar na mão de novo? Para mim, acabou. Barnabé disse o quê? Ele merece uma segunda chance. Paulo disse, eu não vou viajar com ele. Barnabé disse, então eu vou. E aí formaram duas duplas missionárias. Barnabé e Marcos, e Paulo e Silas. E quão fiel foi Marcos dali para frente, irmãos. Nunca mais ele vacilou. Escreveu o Evangelho de Marcos. E no final da vida de Paulo, Paulo reconheceu que Marcos era um verdadeiro herói da fé. Eu pergunto para você, para onde foi o medo de Marcos? Ele era uma pessoa medrosa, e como é que se tornou uma pessoa valorosa, corajosa? Para onde foi o medo dele? Deus destrói o medo, meu irmão. Deus destrói o medo. A comunhão com Jesus, a leitura da Bíblia, a oração, pensar no céu, sonhar com o céu, viver para o céu, destrói o medo. A principal arma de Satanás só pode ser vencida pela principal arma de Deus, o amor. Queridos, Pedro, na Bíblia, aparece como um discípulo medroso. O medroso fala muito. Pedro era o que mais falava. Quando Pedro foi andando sobre as águas, e ele sentiu o vento da tormenta, ele teve medo e começou a afundar. E disse, Senhor, salva-me. E Jesus o socorreu. Quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane, todos os discípulos fugiram. Mas todos fugiram por sugestão de Pedro. Foi Pedro quem disse, fujamos todos. Pedro, aquele que disse, todo mundo pode fugir. Eu não. Eu não vou fugir nunca. O senhor pode contar comigo. Foi o primeiro a dizer, vamos fugir. Quando Jesus estava sendo julgado, e João estava lá pertinho de Jesus, Pedro estava longe de Jesus, sentado no meio dos escarnecedores, tentando disfarçar para ninguém descobrir que ele era discípulo de Jesus. E ali, disseram, você se parece com um deles. Não, não, nem conheço esse homem. Nunca vi esse cara na minha frente. E a segunda vez, e a terceira vez, e finalmente o galo cantou. Queridos, mas a Bíblia mostra Pedro, depois da ressurreição de Jesus, pregando um sermão, convertendo 3 mil almas com um sermão. A Bíblia fala de Pedro sendo perseguido. A tradição diz que Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser morto do modo como Jesus foi. Então eles disseram, me crucifiquem de cabeça para baixo. Corajoso, destemido. Foi Pedro que disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que caia o mundo, mas eu vou obedecer a Deus. Para onde foi o medo de Pedro? Eu estou contando todos esses exemplos, meu querido irmão, para que você creia. Acredite que o remédio para o medo, para o desequilíbrio emocional, é Jesus. O amor de Deus expulsa todo e qualquer tipo de medo. E faz de você um homem e uma mulher corajosos, destemidos, ousados no Senhor. Se existe alguém de quem você e eu deveríamos ter medo, eu vou dizer para vocês de quem é. Do eu. Se existe alguém de quem você deveria ter medo, é do seu próprio eu. Disse Plutarco, nossos piores inimigos são aqueles que levamos em nosso próprio coração. Onde estão os nossos piores inimigos? Dentro de nós mesmos. Lutero falou, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Quem Lutero mais temia? O seu próprio coração. Sendo que o nosso pior inimigo é o nosso eu, então nós podemos entender por que Jesus Cristo falou o que está em Lucas. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9, verso 23. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9, verso 23. Só assim você pode entender porque Jesus falou o que falou. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, para ser um fiel seguidor dele, você tem que negar-se a si mesmo, dizer não para o seu próprio eu, dizer não para suas próprias vontades não santificadas, tomar a sua cruz, e essa cruz é para crucificar o seu eu. Por isso que Paulo dizia cada dia, eu morro. É o mesmo princípio de Jesus quando fala, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você toma cada dia a cruz que Jesus recomendou. E essa cruz é para crucificar o seu eu, a morte do nosso eu. Porque o nosso pior inimigo está dentro de nós. Quando Abraham Lincoln estava se candidatando a presidente dos Estados Unidos, existiam dois outros candidatos fortes. Um candidato do Sul, chamado Breckinridge, e outro candidato do Norte, que era o Douglas. Então, um repórter veio entrevistar Abraham Lincoln e disse, o que você acha? Você tem chance de ganhar essas eleições, visto que tem esses dois candidatos fortes? E Abraham Lincoln falou assim, eu não tenho medo do Breckinridge, porque ele é do Sul e o pessoal do Norte não vai votar nele. Eu também não tenho medo do Douglas, porque ele é do Norte e o pessoal do Sul não vai votar nele. Eu só tenho medo de um homem. Esse homem se chama Abraham Lincoln. Eu quero dizer para você, repórter, se eu perder as eleições, a culpa é toda dele. Vocês perceberam o discernimento de Abraham Lincoln? Um homem que estudava a Bíblia e que cria em Deus, ele sabia que o nosso pior inimigo é o nosso eu. Um rapaz cristão tinha conseguido o seu primeiro trabalho, queridos, e era o primeiro dia de trabalho. Ele estava ali, animado, grato a Deus. No momento do break, na hora do lanche, do intervalo, o chefe da sessão chegou para ele e disse, seja bem-vindo à nossa sessão, aqui na nossa sessão, ninguém é temperante, todo mundo bebe. E aqui está um copo de cerveja para você, comemorar com a gente. E aquele jovem disse calmamente, enquanto eu estiver aqui, existirá uma pessoa temperante. E o chefe se irritou com a calma do jovem e disse, olha aqui rapaz, fique sabendo que aqui ninguém é temperante, todo mundo bebe. E você vai beber esse copo de cerveja. Vai mesmo. Se você não beber aqui dentro, você vai beber lá fora. E o jovem calmamente disse, olha, chefe, eu cheguei hoje aqui com o meu casaco limpo e com o meu caráter limpo. Você pode sujar o meu casaco, como quiser. Mas você nunca vai sujar o meu caráter. Queridos, isso é coragem. Onde estava o medo deste jovem? Quem não tem medo de perder o emprego? Todos nós temos. Mas para onde foi o medo deste jovem? No primeiro dia de trabalho. Jesus expulsa fora o medo. Só Jesus pode dar esta coragem, esta ousadia, esta segurança. O medo, as ameaças existem, são reais e são a principal arma de Satanás. Mas o amor de Deus expulsa o medo. 1 João 4,18. E agora eu quero ler para vocês João capítulo 16, verso 33. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 33. Aqui nós lemos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E os que são seguidores de Jesus e seguram nas mãos de Jesus também vencem o mundo? Numa pesquisa feita, eles descobriram que existem 6 medos básicos. Os principais medos, quais são eles? Medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença, medo da morte. Esses são os 6 principais medos. Mas eu quero dizer para você que Jesus nos livra de todos eles. Um dos versos mais lindos da Bíblia está em Isaías capítulo 43. Abra sua Bíblia. Isaías 43. Esse é um texto lindo que a minha esposa ama. E eu também. Isaías capítulo 43, versos 1 até o 3. Podemos ler. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu me alegro, eu me regozijo, porque eu me aproprio deste verso, tirando o nome de Jacó e de Israel, colocando o nome Samuel. Você pode colocar o seu nome aí, porque o Senhor te criou, ó João, Adriano, coloca o teu nome aí. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E o verso 2 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E agora o verso 5, não temas, pois, porque eu estou contigo. Você quer um ânimo, uma força, uma injeção de ânimo maior que esta? Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Jesus nunca prometeu luxo e comodidade. Jesus nunca prometeu isenção de dificuldades e problemas. Jesus não promete extinguir o fogo das provações, não promete acabar com o fogo das aflições, mas ele promete, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20, estarei contigo sempre, não te deixarei. Josué duas vezes ouviu da boca de Moisés, antes de Moisés morrer, isto está em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio 31 é o último sermão de Moisés. Moisés sabia que ia morrer e foi a despedida de Josué, o seu sucessor. E o que Moisés falou para Josué duas vezes em seguida, em Deuteronômio 31, versos 6 a 8. Esforça-te e anima-te, não temas nem te espantes. Duas vezes Moisés falou para Josué. E três vezes Deus falou para Josué. A mesma coisa. Três vezes em Josué capítulo 1, versos 5 a 9. Josué capítulo 1, versos 5 a 9. Deus falou três vezes para Josué a mesma coisa. Então somente esforça-te, sê corajoso, não pasmes, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. É um Deus que inspira confiança, que não nos abandona. Você pode estar pensando, essas promessas não são para mim. Depende. Se você pensa que elas não são para você, não são mesmo. Agora, se você pensar que estas promessas não são só para Josué, são também para você, e se você, pela fé em Jesus, se apropria destas mensagens, destas promessas, elas serão suas, eternamente suas. Era uma manhã de sábado, num quartel, aqui nos Estados Unidos. Era o mês de novembro de 1917. Um jovem adventista no quartel, o sargento falou para ele, você vai trabalhar hoje. E era sábado. Aquele recruta foi levado por uma escolta de soldados até um monte de pedra brita. Colocaram na mão dele uma pá e a voz do sargento gritou, trabalhar ou morrer? Escolha. Com uma oração nos lábios, o jovem deixou cair a pá no chão, levantou os olhos, olhou para cima e viu seis armas apontadas para ele. E a voz gritou, trabalhar ou morrer? O sargento se aproximou daquele jovem, pegou a pá que estava no chão, colocou-a na mão do jovem de novo e disse, vou te dar mais uma chance. A última. Trabalhar ou morrer? Mas no que ele colocou a pá na mão do jovem, o jovem deixou a pá cair no chão de novo. Se negava a trabalhar no sábado. Houve um silêncio. E finalmente o sargento disse, levem-no para a barraca. Levaram o jovem para a barraca. Ele ficou preso. Marcaram então a corte marcial para ele. No dia da corte marcial, ele entrou numa sala cheia de autoridades militares e então começaram a perguntar para ele. Fizeram um interrogatório a ele. Depois de várias perguntas, o oficial comandante falou para ele, soldado, o que você faria se um ladrão entrasse na sua casa, ameaçasse sua esposa e seu filho e você tivesse na mão uma arma de fogo? O que você faria? E o jovem, com uma oração dos lábios, respondeu, se o meu Deus permitir que me sobrevenha uma semelhante situação, ele me preparará também uma saída. O oficial comandante mandou todos saírem da sala, se aproximou daquele jovem, pegou uma cadeira, sentou na frente dele e disse assim: eu conheço os adventistas do sétimo dia. Conheço seus hábitos de higiene e tudo o que vocês ensinam sobre o sábado. Você pode guardar o sábado o tempo todo em que estiver no quartel. Eu conheço os adventistas. Porque eu estou aqui, mas quem está cuidando da minha família, das minhas crianças, é uma senhora adventista do sétimo dia. Isso aí, meus queridos. Para onde foi o medo deste jovem? Onde estava o medo deste rapaz? Ah, ele não tinha medo. Todos nós temos medos. Mas o amor de Deus expulsa fora o medo. Em Salmos 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem vou ter medo? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Era uma formatura de paraquedistas no Rio de Janeiro. E ali foi lida uma oração. Essa oração foi encontrada no bolso de um paraquedista morto em combate. E desde aquele dia ela se tornou a oração do paraquedista. Eu quero ler para você. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço o repouso nem a tranquilidade, nem da alma nem do corpo. Não vos peço riqueza nem êxito, nem saúde. Tantos vos pedem isso, meu Deus, que já vos não deve sobrar para dar. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me, Senhor, aquilo que todos recusam. Eu quero a insegurança, quero a inquietação, quero a luta e a tormenta. Dai-me, meu Deus, definitivamente, dá-me a certeza de que esta será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei coragem de vô-la pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me, Senhor, aquilo que os outros não querem. Mas dai-me também a coragem, a força e a fé. O que você pode fazer, meu irmão, se você pedir diariamente para Deus estas três coisas? Dai-me também, Senhor, a coragem, a força e a fé. Os heróis da fé eram homens e mulheres possuídos de coragem, força e fé. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus cuidará de você. Ele sempre cuida de você. Você nunca estará sozinho. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Esforça-te. Tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Amém, Senhor? Amém. Glória a Deus, que nunca nos deixará na mão. O amor de Deus expulsa fora todo medo. Aleluia, irmãos.
I call, you hear me. I've lost it all, and it's more than I can bear. I feel so empty. You're strong, I'm weary, I'm holding on. But I feel like giving in. But still you're with me. And even though I'm walking through the valley of the shadow, I will hold tight to the hand of Him whose love will comfort me. And when our hope is gone and I've been wounded in the battle, He's all the strength that I will ever need. He will carry me. I know I'm broken, but you alone can mend this heart of mine. You always with me. And even though I'm walking through the valley of the shadow, I will hold tight to the hand of Him whose love will comfort me. And when our hope is gone and I've been wounded in the battle, He's all the strength that I will ever need. He will carry me. I feel so lonely, like I have never been before. You never said it would be easy, but you said you'd see me through the storm. And even though I'm walking the valley of the shadow, I will hold tight to the hand of Him whose love will comfort me. And when our hope is gone and I've been wounded in the battle, He is all the strength that I will ever need. He will carry me. Carry me. He will carry me.
Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por ser o Deus presente, o Deus que nos protege, que nos cuida, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte. O Senhor nos protege, o Senhor está ao nosso lado. Não nos deixa andar sozinhos, sempre nos dá alguma luz. Acende uma luz no escuro e sussurra nos nossos ouvidos: não temas, eu estou contigo. Sê forte, sê corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.